Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Gramado é muito mais que cinema.
Fala, pessoal. Eu sou o Thiago Caserta. Sou fundador da Movestax, startup de IA que foi adquirida pelo Magalu Cloud em dezembro de 2025. E hoje eu tô aqui pra falar sobre startups de IA, ou como eu gosto de chamar, PowerPoint com inferência. Nem toda startup de IA é uma startup de IA.
Olha!
Fala, pessoal. Eu sou o Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, que é hoje um dos principais eventos de inovação do Brasil. Eu até queria ter alguma piada meio pronta agora, mas, cara, não é minha área. A única coisa que eu posso dizer é que durante 3 dias a cidade do chocolate do fundido Papai Noel se transforma no epicentro da inovação do Brasil. É isso aí, prazer aqui estar batendo um papo, podendo contribuir de alguma forma.
Oi, oi, pessoal, aqui é a Mônica Hillman, gerente de comunidades da Magalu Cloud. E eu já participei de outros Nerd na Cloud, e algo que a gente sempre traz pra discussão é a IA para devs. Então agora a gente vai mudar o lado da mesa, né?
Agora vamos mudar o lado da mesa, vamos devs para IA.
Então agora a gente quer ver quem tá construindo coisas, né? Não é só codar, agora estão se construindo.
Exatamente. Não, e a gente tá aqui pra falar isso no Nerd na Cloud. Justamente a gente tá falando de inovação, de startups no Brasil, tecnologia, tem IA em voga em todos os lugares. E o que vai ser muito discutido no Gramado Summit, né, Marcos? Que tá chegando aí, que dia?
6 a 8 de maio.
Spoiler, em Gramado. Mas é isso, cara. Não é só chocolate, Papai Noel, cinema, tipo assim, tem muita inovação e tecnologia acontecendo em Gramado. A gente vai falar muito sobre isso, porque vai ter muito papo de inovação acontecendo e é bom a gente estar ouvindo. Se você ainda dá pra te inscrever, Marcos?
Cara, ontem eu bati um papo com um amigão e eu falei: todo evento com mais de 20 mil pessoas que diz que vai dar sold out de ingresso, tá mentindo, tá? Pô, a gente vai vendendo até os 45 segundos tempo. Enquanto tiver espaço e gente, a gente libera.
Então, gente, tem link aí no post já pra você se formar e tudo. Tá chegando o Gramado Summit. Vamos conversar muito sobre isso logo depois do... Não tem e-mails aqui, gente. É só musiquinha. Sobe a musiquinha.
Eu sou a única que não sou startupeira e também nunca criei um negócio. Então eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Sempre fui CLT na minha vida. Quem sabe futuramente aí, agora com a IA, eu invento alguma coisa.
Talvez você seja a única pessoa racional, então, aqui no papo. Né?
É bem provável.
Eu sou o Alexandre, até falei com ele antes, que provavelmente tem 50 mil jovens nerd aqui, que ele explica no Nerdcast o começo dele. Mas eu queria um pouquinho de cada um, porque vocês começaram antes desse boom de IA, não?
Eu vou dizer de mim que eu sou, querendo ou não, eu sou o cara que eu não me envolvo diretamente com tecnologia, porque no final do dia o que eu faço é evento. Sou um grande entusiasta, porque comecei o movimento de startup, acho, no Rio Grande do Sul, quando startup ainda era uma coisa muito distante da realidade, assim. A gente, vou falar em Venture Capital em 2013, era uma coisa que não era tão popular quanto é hoje, e principalmente em cidades que não estavam em grandes centros. Então, eu, na verdade, sou músico de formação.
Não brinca! Sério?
Eu, com essa carinha meio nerdola aqui, eu pensei em ser punk rocker em algum momento da minha vida, e eu juro pra você que vi isso bastante, até que, cara, me apaixonei por um... Que eu acho que no final do dia, viu, Mônica, pra mim é... Cara, a música tem tanto a ver com a revolução digital, porque a gente vai pra um momento de rebeldia, de quebrar paradigmas, de conseguir fazer com que a nossa arte, entre aspas, ela acabe se tornando uma realidade. Eu não fazia ideia, cara, do que era startup. Tava tentando achar um rumo pra minha vida, porque no Brasil ser música é muito complicado, e eu não sei se algum de nós aqui tentou viver de música, mas o músico conseguiu perseverar. Tocando rock no Brasil, olha, eu bato palma todos os dias. E aí, conheci um e-commerce, um marketplace de turismo que ficou muito conhecido. E, cara, eu adorei que eu conheci a empresa. Eles tinham 4 funcionários. No ano seguinte, tinham 100. E no terceiro ano, eles estavam batendo aí 150, 200 funcionários. E aí, eu tentei entender o que era isso. E aí, fui para aquela coisa mais básica. Assim, pô, isso aqui é um conceito de startup, não citando quem foi a pessoa e qual era a empresa. Mas, basicamente, é um grupo de pessoas que se une para criar um projeto escalável, disruptivo e que trabalha em condições de extrema incerteza que desafia o status quo todos os dias. Depois, eu quero fazer esse trem aí, cara. Porque deve ser bem parecido com o que eu faço na música. O tempo inteiro acreditando que aquilo que eu faço é arte. E de repente dá certo.
Foi lá e descobriu que era bem pior do que ser músico, né? Porque o músico ainda tem a parada, né, cara? Do cara tá fazendo algo que ele realmente ama, né? E quando você tem uma empresa, cara, na verdade, talvez a menor parte do tempo você tá fazendo algo que você realmente ama.
Você tem que fazer um monte de outras coisas que fazem parte do processo.
Que você não gosta.
Mas, cara, tu sabe que a música é assim?
Também, né? Você também tem que fazer um monte de coisa que você não gosta.
É. Fala isso pro baterista, né? O cara cara que tem que chegar antes e sair depois, né? Porque é tanta coisa pra montar e desmontar.
É, velho, a gente capta recurso com o investidor. Tecnicamente, é o quanto a gente cobra por um show de algum lugar que tá pagando ali R$1.000, R$2.000 pra ter o cachê da tua banda. E aí todo músico quer tirar a sua parte, né? Quando poderia ir pra um caixa da empresa pra que tu conseguisse, aos poucos, ter um pouco, um senso de empresa. É. Na verdade, cara, a startup que eu criei quando eu recebi os primeiros 120 mil por 12%, que eu achava incrível, todos os três sócios queriam pro labore, tá? Então a gente tirava pro labore do investimento. É óbvio que 6 meses depois não tinha mais muita coisa.
Deu errado. Não, tava todo mundo full time. A galera tem que pagar o boleto, tem que ter alguma coisa, tem que pagar o boleto do fim do mês. Pode ser que pegam pro labore super simbólico,
mas... Mas é que não era bem um full time, viu?
Não, eu entendo. É um movimento de que até quando você tá organizando startup, você tem que entender, porque é sempre um negócio muito magro, no sentido de, assim, peso da inovação é... Não existe um ecossistema pra parada, não existe mercado solidificado pra parar, entendeu? É isso. Tipo assim, a gente no Jovem Nerd viveu isso. No início, quando a gente começou o podcast, ninguém sabia o que era podcast, ninguém entendia que podia anunciar no podcast. Mesma coisa. A vantagem da inovação é, quando o negócio explodir, se explodir porque o ecossistema se aqueceu, porque todo mundo tá entrando nisso, etc., você, no mínimo, ou se você moveu o ponteiro da agulha, você, no mínimo, quando acontecer, quando explodir, você vai ter mais experiência que todo mundo, né? Vai estar lá na frente, entendeu? Mas você pode também ver assim, não, isso aqui não aconteceu. Por isso que o mercado de startupeiro é super difícil, porque tá todo mundo testando coisas inovadoras e algumas coisas pegam, algumas coisas não. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa startup, estagiei numa startup lá em 97, que era um, ao mesmo tempo, era uma empresa que era um provedor de internet, lembra disso?
Essa foi a época de ouro dessa galera, né? Pré-bolha, né?
Pré-bolha, e que tava se coligando com uma empresa que na época não existe mais, chamada Cerberus. Era uma empresa britânica que tinha, olha isso, que tinha, na época, patenteado um formato de compressão de arquivo de música que eles chamavam de ponto .cbr de Cerberus, era alguma coisa assim. Era um MP3, agora é? Só que patenteado.
Muito à frente do seu tempo.
Muito! E aí esses caras estavam, por que que eu sei disso? Porque esses caras estavam meio que acoplados. O branch do Brasil dos caras era um inglês maluco que tava usando, acoplado nesse provedor de internet, em Botafogo, ali no Rio de Janeiro. Resumindo toda a história, a empresa não deu certo. Por quê? Ele fez tudo certo. O business model do cara era fazer uma iTunes Store, era vender música, num formato que na época, tô falando 97, maluco.
A maior parte das pessoas no Brasil não tinha internet nessa época, assim, quase ninguém, na verdade.
Então, beleza. Ele viu um modelo de negócio que ia explodir depois do início da década de 2000, explodiu com a Apple e outra, mas ele não conseguiu fazer acontecer, porque era too soon, entendeu? Tipo assim, a MP3 depois chegou com formato aberto e matou. Você não tem uma vantagem competitiva por ter essa patente.
Cara, eu quero fazer só uma contribuição, assim, do que eu senti na pele. E aí, eu não tava em 97, eu tava em 2013. Três pontos que pra mim foram cruciais. Primeiro, feature não é startup. Então, se tu faz alguma feature melhor do que o outro, não quer dizer que tu tem uma startup. Até porque senão é muito fácil fazer a cópia. O segundo ponto pra mim, cara, que também é, ninguém me ensinou a vender. Esse era o meu grande problema, assim. Era tão legal, assim, o meio que o deslumbre que existia com algo que eu estarei criando do zero e que, enfim, no final das contas era só uma feature melhor, mas é a importância de vendas, assim, dentro do processo, tirar um pouco esse deslumbre de que vou revolucionar o mundo, entender que eu tenho que ter um negócio e o negócio ele precisa parar de pé. E eu acho que, cara, o principal ali, quando veio, talvez o meu exemplo seja muito ruim, mas, cara, quando o Facebook mostrou pro mundo, junto com o Uber e com o Airbnb, o que era um conceito de startup que todo mundo quis ter uma do ponto de vista popular, cara, o dinheiro é muito fácil. Quando o dinheiro é muito fácil, entra muito, só que tu não tem um bom negócio estruturado, não vende bem, e aí ele acaba muito rápido também. Então, pelo menos na minha experiência, teve muito isso, cara, um deslumbre, não saber vender, e eu acho que o principal é achar que feature é startup.
Tanto que você deve ter mais experiência do que eu com isso, existiu um mercado de startup por startup.
Justo.
Tipo assim, ah não, eu tô criando a startup, era, obviamente, existia a guerra do unicórnio, né, tipo assim, ó, qualquer um startup pode ser o próximo unicórnio, caralho, tal, não sei o quê, mas acabou que se criou um mercado de startupeiros de, tipo assim, a galera tava mais interessada em começar uma empresa e conseguir alguns rounds, um seeding, um venture capital. Ah, e depois a gente vê o que faz. Pouco se portando com o valor do produto ou da inovação ou do serviço que tá criando ali, entendeu? Era mais pra... Porque como o capital tava muito quente, começou a vir muito peixe.
Na verdade, até um ponto... Não é incomum, a partir de uma série B, né? A gente, na verdade, as startups captam em fases, né, dinheiro. Então, geralmente, na fase, cara, que não existe nada, só existe um PPT, ela vai captar um round de anjo, né? Ou seja, ou muita gente chama de FFF, né? Que é o Family, Friends and Fools, né? Família, os amigos e os bobos, né? Se a gente fosse usar a tradução literal. E aí ela vai, obviamente, crescendo, né, essas fases de acordo com a evolução da própria startup. Então, de repente, obviamente, ela já começou a mostrar alguma atração, ela pode captar um round que a gente chama de seed. Aí vai depois com a série A, a série B, etc. Foi muito comum, eu acho que principalmente aquelas startups que nasceram ali um pouco antes da pandemia e aí tiveram a oportunidade de, durante a pandemia, captarem rounds muito grandes, de o founder, né, os fundadores da startup, terem colocado o que a gente chama de secundária, né, ou seja, eles terem pegado uma parte do dinheiro e realizado uma saída parcial, né, da participação deles nos negócios. E isso, de fato, virou um negócio, assim, muito, muito startupeiro, vou chamar assim, ganhou muito dinheiro em séries B, série C, e de repente a startup morreu antes de uma série D, né, e isso acabou acontecendo em alguns cenários.
E os caras meteram dinheiro do bolso, do equity, enquanto eles fizeram aquela saída parcial e etc.
Exato.
O mercado paralelo de startups, é isso?
E o caso mais clássico, cara, isso foi registrado até em série, na minha opinião, é do próprio Adam Newman, né, com o WeWork. Cara, é um cara que saiu, assim, bilionário, e no fim do dia, por mais que ele tivesse um sonho, talvez ali ele empacotou em inovação algo que na prática, né, era economia real, não era necessariamente só um negócio, não era um negócio digital, né, se a gente for pensar, ele tava vendendo real estate, né, tava vendendo um pedaço de escritório. E a partir do momento que ele conseguiu vender aquele sonho pra muita gente colocou dinheiro, e lá na frente eles observaram que, na verdade, eles não estavam tendo retorno do dinheiro que eles investiram, cara, já era um momento que ele já tava muito avançado nas rodadas de capital, e ele conseguiu, obviamente, aí, enfim, diversas formas, seja com o salário dele, com bônus, e até essas saídas secundárias em rounds que ele teve, né, cara, se capitalizar, e hoje talvez seja um dos caras
mais ricos. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara, mas porque tem o case Teranos também, né, que eu acho que ficou bem conhecido sobre...
Esses cases entram em fraude, né, tipo, cara, a pessoa mentiu claramente.
Mas a minha pergunta é, quando tu tem alguma coisa que em algum momento ela, vamos lá, atinge a maior parte da população no sentido de um termo que era de um nicho, ele se tornar muito conhecido, tu não acha que é porque também o cara, o mercado de venture capital, ele não sabe muito bem o que ele quer, e aí ele vai botando dinheiro em tudo que é lado?
Com certeza, o mercado de venture capital, pra mim, é um dos mercados mais racionais que existem, assim. E são os mercados que geralmente criam essas bolhas, né?
Mas racionais ou irracionais, perdão?
Irracionais. Porque na prática, quando você olha, por exemplo, no caso do, né, da bolsa de valores, né, empresas de capital aberto, cara, você tem benchmark, você tem comparativos. Tipo, cara, se você vê o valuation da Microsoft...
Não, você pode calcular. Você pode calcular se tá overvalued ou não. Você calcula isso com as informações que você tem dos cores e etc, né?
E você faz comparativo do mesmo setor, do mesmo tipo de produto, etc, né? Cara, startup não. Ele é um sentimento irracional.
É muito mais velho oeste, né? Nesse sentido. Você meio que tem que saber... Aí, ó, vou explodir um dinamite nessa mina aqui, vai ver se tem alguma coisa, ver se tem prata, ouro ou nada.
É uma aposta, é uma aposta. E aí ele tenta capturar o máximo de upside possível, ou seja, né, de potencial ganho. E aí, cara, quando eu vendi a minha primeira empresa, minha primeira startup, na verdade nem, cara, não sei nem se eu chamaria ela de startup, porque ela tava num segmento menos, vamos dizer assim, imprevisível, né? No fim era uma empresa de serviços, a gente tava trabalhando com novas tecnologias sim, mas cara, no fim do dia a gente usava capital intelectual pra entregar os serviços, então não era uma plataforma, não era um SaaS, né, não era um marketplace ou coisa do tipo. Mas quando eu vendi essa empresa, e o cara que comprou, ele é o fundador de um grupo sul-africano que tem capital aberto e tal, o cara é um bilionário, assim, até talvez você ache notícias dele, assim, de billionaire tycoon, né, tipo, ele é um serial, né, entrepreneur, um empreendedor serial, um cara muito inteligente. E um dia, conversando com ele num jantar, eu perguntei, cara, quanto que você estaria disposto a ter pago pela minha empresa, né? Eu sei, é, tipo, já combinou o valor, você já pagou e tá tudo certo. E aí ele me ensinou uma parada muito interessante que eu acho que se aplica muito, respondendo até a sua pergunta, Marcos. Cara, no fim do dia, determinação do valuation, do valor da empresa, tá muito mais relacionado com o quanto, exatamente com a pergunta que eu fiz, o quanto a pessoa tá disposta a pagar. E essa disposição, ela não é, muitas vezes, 100% racional. Ela tem, muitas vezes, aspectos irracionais por trás. Puta, eu gostei da sua marca, eu gostei do seu logo, eu gostei das pessoas que estão aí dentro, eu gostei do seu posicionamento. E é aí que a gente chama de valor intangível, né? Então, por exemplo, um Adam Newman, na minha opinião, ele levantou aqueles sounds absurdos com SoftBank, e a série, né, lá do WeWork, né, na Apple TV, ela mostra bem isso, porque, cara, ele conquistou, através da carisma, através do jeitão dele, o founder e o cara que tocava o investimento no SoftBank. Uhum. Então, assim, no dia, é muito disso também. É muito sobre vender o sonho, e aí entra aquela habilidade que você falou. Cara, vender é, talvez, a habilidade mais importante de qualquer empreendedor. Exatamente. E por isso que a gente tá numa fase agora, e a Mo talvez pergunte isso ou não, porque a Mo falou de devs, né? Todo dev quer empreender, todo dev quer ter a ideia genial, e agora com IA, o cara consegue fazer, tipo, o que ele faria em 2 meses e em 3 dias. Só que no fim do dia, isso não vale nada. Assim como uma boa ideia não vale nada. Exatamente. O que vale é a capacidade de execução. E quando a gente tá falando de empreendedor, uma das principais capacidades que ele precisa ter é habilidade de vendas. Ele precisa saber vender o sonho dele, saber vender o negócio dele, o produto dele, porque senão ele não vai captar dinheiro, senão ele não vai conseguir, obviamente, gerar atração a partir das vendas, né, do produto, do serviço que ele tenha. Eu comecei empreendendo, não porque tava na moda, na verdade eu já queria ter empreendido desde 2015, mais ou menos, só que eu acabei recebendo uma oportunidade pela Microsoft ir pros Estados Unidos em 2014, então aceitei trabalhar no time de engenharia por lá. Mas, cara, esse bichinho do empreendedorismo, vamos chamar assim, quando me picou, cara, ficou uma parada na minha cabeça que, tipo, meu, eu preciso fazer o que eu quero fazer. O que, que é essa inquietação que eu tinha? A de olhar o problema e pensar que dá pra fazer melhor. Eu acho que essa é, talvez, um dos principais motivos da gente ver inovação, da gente ver startup legal criando coisa.
É, inovação é justamente isso. Exatamente. Não é você inventar a lâmpada, é você fazer a lâmpada funcionar e escalar ela pra colocar em todos os lares do mundo. Isso que é o valor.
Ou quando veio o LED, né? Tipo, cara, é pra ser mais barato, mais eficiente.
Exato.
Eu não vim desse mundo do pitch, eu vim realmente do mundo assim, eu quero resolver um problema, eu quero construir um produto, eu quero fazer a coisa certa e entregar valor. Porque no final é isso, né, cara? Se a sua empresa, independente se é uma startup ou não, não entrega valor pro cliente, ela nem deveria existir no primeiro lugar. Existe, ela nem deveria existir em primeiro lugar.
Sabe que eu acho isso muito legal, cara? Mas eu acabei fazendo evento sem querer, né? Quando eu tinha a minha startup, era tentar fazer com que o turismo não fosse commodity. Até então, essas plataformas, elas tornavam o turismo 100% commodity, né? Então, era a passagem com o melhor valor, era o hotel com o melhor valor. Tipo, vem de uma cidade como Gramado, assim, existe uma questão de experiência, que experiência não necessariamente é preço, né? Consegue agregar um valor aí quando tem uma experiência. A gente focou em casal. Então, era um e-commerce de viagens pra casais. E eu sempre tive a vontade de trabalhar com o consumidor final, não com o B2B, quanto startupeiro, assim, que é uma coisa do Brasil bem difícil, pelo menos na época. E uma das coisas que agora, ouvindo o Thiago falar, cara, eu sempre ouvi o pitch de tem que resolver uma dor, tem que resolver uma dor. Tu acredita, cara, que o que eu queria de verdade era deixar minha marca no mundo de alguma forma, e o mundo ele não precisava ter o tamanho global. Assim, pô, se de repente aqui na minha comunidade, cara, 40 mil pessoas, de alguma forma, daqui a uns anos, alguém lembrar, pô, o Marcos contribuiu pro crescimento econômico da cidade. Uhum. Isso é o que me fez começar a empreender. E curiosamente, na área de eventos, cara, era dar voz pra quem não tinha tanta voz assim. Por isso que eu te fiz a pergunta sobre o mercado de venture capital não saber muito o que ele quer. Eu conheci, cara, nesse meu curto período aí, alguns projetos muito legais, cara, muito. De, pô, o cara que saiu de uma financeira, pra não dizer o nome da financeira aqui, e ele queria criar um aplicativo que iria quebrar e oferecer uma solução melhor. E, cara, que incrível isso. E da onde? Ah, daqui, enfim. Pô, eu queria reunir essa galera aqui pra mostrar. E na minha cabeça, tudo sempre funcionou como música. Assim, quando eu tentei ser músico, o mundo não era tão digitalizado quanto ele é hoje. Cara, distribuição e sucesso em música tinha a ver com tu assinar um contrato com uma grande gravadora. O Brasil tinha, sei lá, 5 gravadoras. O sonho do moleque era ser músico. Então, pô, será que eu vou conseguir sentar com o cara? Ele vai lançar meu disco? E aí, pra mim, 2013 até 2017 era mais ou menos assim. Era muita ideia, muito empreendedora. E, cara, venture capital muito concentrado em alguns locais, assim. Falei, cara, vou reunir um monte de maluco que quer mudar o mundo aí com essas histórias incríveis que eu tô vendo. Pô, um moleque que pegou um Arduino e criou um negócio que ele chamou de botão do bem. Onde, antes do Apple Watch, ele criou nesses botãozinhos, assim, que ele distribuiu no bairro dele pra pessoas com mais de 60 anos. Criou um softwarezinho, colocou em algumas unidades básicas de saúde. A ideia é que quando uma pessoa com mais de 60 anos se acidentasse, ela clicasse no botão, não precisasse pensar muito, e uma unidade de saúde básica conseguisse saber que aconteceu um acidente. Cara, incrível, ninguém ouviu falar nesse cara. Pô, vou reunir uma galera aqui em Gramado é gostoso, pra dar oportunidade pra essa molecada, cara. Ela conseguir, de alguma forma, mostrar que tem muita coisa bacana e tem, na verdade, sim, tem pouca gravadora pra muito músico, que talvez a gente devesse ter um pouquinho mais de gravadora pra tanto músico bom que tem. E assim começou a Gramado Summit, cara. Mas pra mim sempre foi, respondendo já a pergunta de, pô, eu queria deixar minha marca no mundo, cara. Nem que meu mundo seja minha cidade.
Boa.
Nossa, minha pergunta foi boa. Olha quanta informação rendeu.
Tá vendo, Mônica? Aí, a diferença que você faz quando você participa.
Eu só sou curiosa. Eu adoro muito ouvir histórias. Developers, developers,
developers, developers. Dentro do nosso papo startupeiro. Para de aportuguesar a palavra.
A gente aportuguesou muita palavra.
Pois é, não. Olha só. Luiz Helena nem gosta que fica falando...
Ela não gosta mesmo.
Tive que explicar que nerd não tem como traduzir. É jovem, nerd, a gente adotou essa palavra. É, ela significa tudo, em todas as línguas. Mas assim, dentro desse papo, a gente sabe o que aconteceu, que depois da pandemia, teve uma grande seca dos venture capitals. Vamos não cair na bolha do ano 2000 de novo? Vamos parar antes? Antes de explodir? E aí, né, obviamente, porque, enfim, 1 milhão de assuntos, não só tecnologia, sim, mas enfim, toda a montanha-russa geopolítica e de economia mundial que a gente tá vivendo desde então, né? Então, obviamente, as empresas recuaram e começaram a ter que entender como que vão ser feitos os novos investimentos. E aí, nesse recuo, a gente começa essa era lá em 2022 com o ChatGPT queimando largada. Sim. A diferença é que nesse mercado complicado, meu amigo. Quem queima largada não manda voltar, não, pai. Todo mundo tem que queimar. E aí a gente começou uma nova corrida. E hoje a gente tem um cenário bem distinto do que a gente tinha antes. Voltou a se aquecer, obviamente. Voltamos a chamar de bolha novamente. E a gente viu uma quantidade gigantesca. Depois de que os modelos públicos começaram a se sedimentar e ter suas APIs distribuídas, e aí você começa a ter todo o nascimento dos agentes, e a gente viu esse influxo enorme de novas empresas, novos serviços, novos apps, de tudo. Não só os serviços anteriores que começaram a incorporar IA nas suas camadas de atendimento, nas suas buscas, etc e tal, nos seus chatbots, mas de novos serviços que não existiam, zero, não existiam nada relacionados a isso, mas que começaram a explorar esse novo ecossistema tecnológico, né? E aí, qual é a visão de vocês, vendo daí? Tipo assim, ah, aquele recuo que a gente teve de seeding, investment, e aí, agora, de repente, voltou, só que com uma nova face, com novas possibilidades mil, mas, ao mesmo tempo, todo mundo falou assim, cuidado, porque eu acho que tem uma bolha aí, a gente tem um problema de infraestrutura crescente, que a gente não tem data center suficiente, nem energia suficiente para alcançar as projeções de crescimento que estão colocando nos guidances das empresas, pelo menos das gigantes, e a gente tem que resolver esse problema antes, mas mesmo tempo eu não vou ficar esperando resolver o problema, porque senão eu vou passar à minha frente, então tá aqui os serviços. E aí, como que tá essa zona nesse novo cenário de startups e novas empresas com novos serviços que estão usando a IA como uma nova plataforma de inovação e de, enfim, mistura de serviços?
Cara, eu estudo e acho que eu participei bastante de algumas fases de tudo que aconteceu. E aí, assim, na minha opinião, eu acho que ocorreram duas tempestades perfeitas, quando todos os elementos se alinham para que algo aconteça. Então, por exemplo, nesse caso da pandemia, na minha opinião, eu acho que teve três coisas que aconteceram. O mercado, ele perdeu noção de preço, noção de risco e de tempo. E por que que eu falo tempo? Porque, cara, talvez tinha muita gente que aconteceu, obviamente, várias fatalidades, mas talvez muita gente falou, cara, eu posso morrer amanhã. Eu preciso olhar para oportunidades agora, né? Então, acho que perdeu-se um pouco essa visão de longo prazo, que sempre foi, né, o que drivou, o que motivou muito essa visão de investimento em startups e tudo mais. A gente teve um cenário de juros baixos, a gente tinha alta liquidez, a gente teve a aceleração da digitalização, tanto que os e-commerces, né, obviamente, cresceram muito, porque, cara, ninguém podia sair de casa, ir numa loja física, tinha que comprar online, e aí o dinheiro ali, cara, um dinheiro mais barato, custo de oportunidade baixo. Então, assim, mesmo teses muito simples acabaram levantando muito dinheiro. O que acabou acontecendo foi que, depois desse momento, veio a conta, né, veio a ressaca. A inflação subiu, os bancos centrais apertaram juros, e aí o mercado voltou a olhar para aquilo que é chato em startup. Margem, CAC, retenção, unit economics, governança.
Não dá para ir só na esperança, né? A gente tem que ter um pouco mais solidez, né?
E aí, todo mundo que parecia que era promissor na época começou a ser olhado como caro, como frágil. E aí, sabe o que aconteceu? Cara, muita startup que levantou muita grana ali na pandemia não conseguiu levantar as rodadas seguintes. E sem ter o dinheiro, né, sendo gerado pelo próprio negócio, cara, muitas das startups morreram. Algumas conseguiram, talvez, surfar um pouco essa onda de ah, e aí em 2022, o que aconteceu com o ChatGPT foi muito interessante, porque aí é outra tempestade perfeita. O GPT mesmo, o GPT-3, ele já existia como API em 2020, 21, provavelmente. Só que qual que é o ponto? Pra usar ele, você precisava ser dev, você precisava, obviamente, ter visto ali do que se tratava. Muita gente nem sabia do que se tratava aquilo. E em 2022, o que a OpenAI fez, ela criou uma interface. No momento que ela colocou uma caixinha na frente de alguém, acessando aquela mesma API que existia, talvez já com uma versão mais nova do GPT, que era o 3.5. E a gente viu o potencial daquilo, cara, muito startup falou, eu consigo fazer algo muito melhor usando, por exemplo, essa API dessa OpenAI, esse GPT que tá aí, e de repente, cara, colocar uma camada aqui e falar que eu sou uma startup de IA, ou que eu sou powered by AI. E foi o que aconteceu. Acho que, assim, muitas startups, principalmente ali em 2023, 2024, elas vieram com esse discurso de IA, mas na prática, cara, elas eram o que a gente chama de wrapper, né? Elas eram só uma interface, um pacotinho ali embrulhado, e por trás eles estavam usando essas APIs, né, da OpenAI, etc.
Exato, justo.
Nada errado com isso, tá, galera?
Mas é aquele negócio, o que que ele tá fazendo que 300 mil outras pessoas não podem fazer, e se ele não tiver um diferencial, ele vai morrer já, vai ser engolido.
Diferenciação nenhuma, até porque os próprios laboratórios, né, tipo, a própria OpenAI, a própria Anthropic, lançaram depois serviços, e tem lançado agora ainda mais, e, cara, matam essas startups que são rappers dessa
maneira. Mas é que daí a gente volta pra muito startup achando que é feature, né? Que feature é startup?
É, e não é, exatamente.
Cara, eu assisti um bate-papo muito, muito legal na minha vida, em algum momento que eu vi até então o CTO da OpenAI, eu acho que era uma italiana, se eu não me engano, foi em Cannes, em algum momento, sim. E ele tava sendo entrevistado pelo David Droga, que é o CEO da Accenture, talvez. Uh-huh. E, cara, cara, era um papo muito legal, assim, pra entender até onde vai, enfim. Sabe que tinha tanta gente participando daquele papo, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas nem entendia o que era conversado naquele bate-papo ali. Então, eu acho que quando tu acaba estourando uma... Agora eu vou falar bolha, mas num outro sentido aqui. Quando tu estoura uma bolha e te torna muito popular, eu acho que as pessoas querem descobrir negócios muito fáceis, assim, pra se tornar relevantes, sem necessariamente ter o conhecimento pra isso.
Certamente.
Porque às vezes é a sensação que eu tenho, assim, cara, beleza, tem isso aqui, pouca gente sabe, vou lá, vou ter que fazer, e daqui a pouco vira meio que regra, assim. Agora, no último bate-papo eu comentei sobre a uberização das startups, né, que em algum momento toda e qualquer startup era o Uber de alguma coisa, e fazia parte de pitch, inclusive. E aí tô falando só do ponto de vista de quem faz evento, cara, a gente tem quase 300 startups por Gramado Summit de todo o país, em diferentes estágios. E aí era muito comum, o meu negócio é meio que o Uber do não sei o quê, o Uber do não sei o quê, o Uber do não sei o quê. E agora, cara, é difícil contar nos dedos o número de startups que são agentes de IA, assim. Eu acho que é quando o mercado cansa e a gente volta a se inserir numa outro tipo de bolha.
Porque aí você volta a ser commodity, não volta?
Sim, total. E aí volta, cara, eu sempre falo isso pra qualquer empreendedor, assim, que vem falar comigo e pedir conselhos. Eu falo, cara, você tem que se apegar ao básico, você tem que fazer o básico bem feito. Então, assim, eu acho que essa seca que teve pós-pandemia no mercado de venture capital, né, investimentos em startups e tudo mais, foi basicamente uma mensagem do mercado dizendo, olha, eu vou parar de financiar a esperança e vou voltar a financiar a execução. E, cara, nenhuma empresa de sucesso que a gente conheça teve uma execução ruim. Todas elas tiveram sucesso, elas têm algum tipo de execução, seja em vendas, em distribuição, a própria tecnologia, uma viralização de alguma maneira, que fez com que ela crescesse e se mantivesse, obviamente, né, com a capacidade de execução dos fundadores e do time, é relevante no decorrer dos anos. Foi exatamente isso que aconteceu, e por isso o Marcos está falando de, cara, toda startup hoje é um agente de área, de alguma maneira. Eu sou um agente para isso, para comprar passagem. Eu sou um agente para, sei lá, escrever posts. Cara, no fim do dia, qual a diferenciação desse cara para o que eu consigo fazer hoje com um Cloud Cowork, com um Cloud Code, com OpenClaw, etc. E aí entra o ponto principal. Na minha opinião, hoje quem ganha é quem tem distribuição. Então, assim, pode ser que você até crie algo que, por exemplo, o Cloud vai lá e, cara, de alguma maneira mate aquilo. Mas se você entrega valor e você domina a distribuição, e por isso que a gente vê o movimento, e eu tenho visto o movimento, principalmente a partir do ano passado, de influenciadores criando produtos de tecnologia. Por quê? Porque eles usam ele próprio, que tem lá 10, 15, 20 milhões de seguidores, como canal de distribuição. E aí ele traz uma parada que, cara, que é o sonho pra qualquer empreendedor, que é a sua empresa ter o quê? Fãs. E que o influenciador geralmente já tem. E por isso que a gente vê movimentos de CEOs de mercado, e acho que quando a gente fala de marketing hoje em dia, né, apesar de não ser o papo aqui, muita gente fala de que o CEO, o fundador, ele precisa aparecer, precisa das caras. Né? Porque esse cara que vende, é ele que vai criar esse monte de distribuição muitas vezes.
Aí a gente teve aquela maravilhosa viralização do CEO do McDonald's dando aquela micro mordida. Eu adoro CEOs querendo dar as caras.
Sabe que eu tenho um medo disso, tá? Dessa humanização das marcas.
Então, isso é uma faca de dois legumes, meu amigo.
Eu digo não só por uma situação parecida com o McDonald's, assim, de tu te expor a, de uma... Enfim, é algo que não é verdadeiro.
Ele não é o Steve Jobs do McDonald's, ele é o CEO vigente, né? É isso.
Mas eu digo assim, cara, quando tu tem um canal de distribuição tão grande, pô, apresentar produto ruim e fazer com que produto ruim fique no mercado na maior parte...
Não, aí não dá.
É uma droga.
Hoje, cara, e esse é um ponto que eu ia trazer aqui também. Talvez em 2013 você aceitava um produto ruim. Cara, hoje tem um produto bonito, um produto funcional, com usabilidade, que entregue minimamente, cara, é obrigação.
Se você... Não sei,
cara. Mas eu sou uma empresa antiga, estabelecida, não vou citar nomes aqui, eu sou um grande RP europeu. Cara, não vou mudar nada, eu domino o mercado. Show de bola. Você realmente domina o mercado, é muito difícil. Tem um lock-in que a gente chama, né? Tem muita empresa que usa você e, cara, talvez seja difícil de sair de você. Mas se você é uma startup, cara, menos que a dor seja extremamente latente, que seja uma dor que ninguém nunca resolveu. Cara, eu acho muito complexo hoje a gente falar de não ser minimamente bom, entendeu?
Cara, coloca numa realidade pra quem trabalha com micro e pequenas empresas que compõem 90% do mercado brasileiro. Será?
Mas você tá falando de eu criar um produto, uma PME, pra uma pequena e média empresa, ou eu sou uma pequena empresa e estou vendendo serviços pra...
Não, tu é um influenciador muito grande, que a maior parte do teu público é micro e pequena empresa, que precisa de algum tipo de sistema, e tu consegue chegar no teu canal de distribuição na maior... Cara, num público muito bom.
É, se essas empresas são fã deles, é fã desse cara, por exemplo, desse influenciador, elas vão comprar, o mesmo produto sendo ruim. Só que não vai sustentar. Entendi. Por quê? Porque lá na frente, na minha opinião, é igual o vendedor de curso, cara, na minha opinião. Hoje, você pode olhar, eu não sei pra vocês, mas aí talvez seja a bolha do meu algoritmo do Instagram.
Ah, minha bolha tá bem nessa.
Tá bem nessa. A quantidade de coisa que eu recebo de caras vendendo cursos de Cloud Code, Cloud Cowork, etc. Cara, esse cara, ele tem que aproveitar agora mesmo, bicho, pra vender, porque ele não consegue.
Sim, depois desaparece.
Então, mas vai ser relevante? O que ele tá vendendo agora vai ser relevante quando desaparecer ou não vai? Entendeu? Essa que é a pergunta.
É isso.
Eu ia contextualizar uma situação que aconteceu agora há pouco, faz nem uma hora, que eu tava procurando founder de startup no Instagram, porque eu tava captando aí, ó, influenciadores.
Ah.
80% dos que eu encontrei, aí a biografia era vendendo curso.
Nossa, é, não, isso também é outra, né, coisa endêmica, né, desse mercado, o mercado do mercado, né?
Mas aí eu tenho uma crítica aqui, o cara que tá vendendo o curso, ele está vendendo o curso porque a startup dele, talvez não seja toda aquela promessa que ele vendeu, e ele não ganhou dinheiro com ela, entende? Ou será que ele tá vendendo realmente uma história de sucesso?
É, vai ter de tudo.
É, porque tem disso, né? O cara vai ganhar dinheiro mais vendendo o curso de uma parada que ele talvez não conseguiu atingir com o objetivo do que com a própria empresa dele.
É, a história era lá do Little Miss Sunshine, né? Que o cara era esse cara, né? Ele vendia lá uma vida de próspera que ele mesmo não conseguia ter.
Eu vou dar os meus 2 centavos de contribuição aqui, porque desde que eu comecei a gravar o Summit, vendedor de curso é o que mais me pede palestra, tá? É. Muda só o tipo de produto que ele tá vendendo. Mas é uma coisa impressionante. Casa muito com o que tu comentou, viu, Thiago? Que é quando tu tem algum negócio que tem destaque por um período de tempo, é ruim e não consegue se sustentar, a pessoa vai acabar vendendo curso porque o negócio dela não era tão bom assim. Que eu não consigo acreditar, cara, que, por exemplo, pô, pega case de bilionário, cara. Bilionário que do nada começa a vender curso. Cara, não tem lógica, entendeu? Pra mim não tem lógica. Não sei porque não era um bom empreendedor, assim.
Exatamente o que você falou, cara. Eu não consigo também ver, assim, cases bilionários, né? Caras que deram muito certo e resolveram falar assim, não, vou parar de dar foco no meu negócio agora e vou vender curso, né? Porque é onde, obviamente, ele vai colocar o esforço que ele vai ter resultado.
E até um ponto importante, cara, na área de tecnologia, principalmente, tá? Só pra não parecer que eu tô falando de alguém, de um ou de outro, mas assim, pra mim isso é onde mais tem uma... Eu tenho, e posso estar muito errado, mas a sensação de golpe pra mim tá em guru de tecnologia tentando vender algum tipo de visão de mercado, vendendo curso. Cara, pra mim não funciona.
Ah, mas isso tem em todas as áreas, brother. Não tem jeito.
Não é só tecnologia, não, né?
Não tem como, brother. Vai ter em tudo, cara. É.
Pra mim não é nem o drive, assim, sabe? Eu não consigo ver isso. Um bilionário que vai vender curso porque, meu, cansou de resolver problema. E, de novo, eu não quero colocar ninguém como exemplo aqui, mas é uma coisa que é bem recorrente.
Não, eu vou botar também. Eu passo pano também porque faz 5 anos que eu vendo curso. Brincadeira. 5 anos que eu dou aula.
Mas esse é o ponto que eu ia trazer aqui, Mo.
Desculpa, viu, Mônica? Eu não sabia. Mas tudo bem.
Não, mas você sabe que, na verdade, eu acho assim, Mo. Uma coisa é você vender uma parada que eu sei que você tá envolvido aí, principalmente em cursos de programação, tecnologia no geral, arquitetura de software, etc. Sim. Cara, isso é uma base que é importante, é uma base de conhecimento técnico, que assim, independente se eu vou trabalhar numa empresa ou se eu vou empreender, cara, pode ser relevante, entendeu? Agora, o que acontece, e eu acho que o que o Marcos está tentando trazer, é a visão do cara que vende um sonho de algo que, cara, não é tão simples, entendeu? Tipo, na época que o Lovable estourou, né, aí uma startup, né, muita gente já conhece, né, uma startup europeia que tem ali uma solução que você usa a linguagem, né, natural, ali você usa, enfim, um prompt para criação de código, né, de apps. Inclusive, até a empresa, a startup que eu vendi pro Magalu, a gente tem uma solução disso, né, que é o CodeStacks. E, cara, assim, muita gente viu ali a oportunidade de vender o quê? Vender o sonho de você criar o seu SaaS, de você criar a sua solução de tecnologia para você empreender na área de tecnologia, seja com, sei lá, um SaaS de criação de conteúdo, seja um SaaS para mercado, um SaaS para restaurantes, o que quer que seja. A forma do vendedor, e aí eu vou botar um pouco a culpa aqui na galera do marketing, de copy, é o quê? Ele tem que vender o sonho, né? O ser humano, ele compra o sonho. Então, cara, você vai ficar rico com isso. Você vai ganhar no mínimo R$10.000 por mês com isso e coisas do tipo. Esse é o ponto. Cara, montar uma empresa não é só fazer código. Não é só colocar o produto. Na verdade, essa parte hoje com o IA, talvez seja mais, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque tem controvérsias, a mais simples. A mais difícil é o que eu falei aqui agora. É fazer o que é chato. É vender. É você resolver problema todo dia, né? Empreender não é criar código, gente. Criar código é um pedaço, é uma parcela importante, mas que hoje talvez até virou até mais commodity do que era anteriormente.
E até pra eu não me redimir aqui, porque eu continuo com a mesma opinião, mas assim, eu acho que quando a gente faz evento, vem ciclos, assim, de gurus que vendem soluções mágicas. Vocês lembram quando entrou o metaverso, cara? É a grande promessa daquilo que o metaverso seria no mundo. É,
já
de um
tô
ano...
esperando até hoje.
Já morreu.
A meta matou oficialmente, cara, depois de quantos bilhões, né?
80!
80 bi!
Cara, no lançamento do metaverso, em um ano, vieram, pelo menos pra nós aqui, cara, as pessoas mais brilhantes do planeta Terra queriam ensinar como o metaverso seria o futuro, barará, barará. E, eu tenho minha forma, pô, eu ganhei muito dinheiro com isso, agora eu vou dar esse curso do metaverso porque é o futuro. E, cara, 2 anos depois, ninguém mais falava.
É isso.
E até um cuidado que eu tenho aqui, cara, muito grande com a curadoria de Gramado Summit, pra não cair nessas, vamos colocar aí nos gurus tradicionais de mercado e...
As palhetas mexicanas da tecnologia.
Exatamente, cara. Não, exatamente.
Excelente.
Cara, eu vou dizer, esse ano, a gente optou pelo Make It Human como grande base de discussão pra Gramado Summit, pelo fato de que eu acho que tá na hora da gente, pelo menos, tentar discutir o papel do ser humano num jogo que ele ainda não... A gente não discute tanto quanto deveria, e talvez o comparativo que eu faço, e talvez ainda pode ser uma visão um pouco ingênua, mas lá em 1760, na Revolução Revolução Industrial, a gente teve um bate-papo e um entendimento sobre o novo papel do trabalho do ser humano. Eu acho que agora é uma hora legal da gente começar a conversar como vai ser a gente no futuro, né? Porque eu também não queria cair nessa onda de, pô, agora só tem a gente de A pra todo lado, sempre tem um especialista melhor que o outro, todo e qualquer evento de inovação e tecnologia precisa falar sobre IA, porque se não falar sobre IA, não é um bom evento de tecnologia. E eu não acho, cara. Eu, de verdade, eu não concordo. Eu tenho dentro da Gramado Summit um palco de e-commerce, porque eu acho que e-commerce é uma parada super relevante do ponto de vista técnico, algo interessante a ser debatido num palco de inovação. Assim como eu também vou falar sobre IA, mas eu não preciso ser um evento de IA, porque este ano requer que eu seja.
É, porque é o buzzword do momento, né? Se você voltar 2 anos atrás, era metaverso.
É isso.
O buzzword, você vai dizer, justamente, você quer achar a substância, você quer achar onde que essa tecnologia realmente vai, porque o propósito do evento é esse, e não ser vitrine da commodity do momento, né?
É isso aí. Sabe uma parada que eu tava lembrando, cara? Eu tava lembrando aqui até uma parada engraçada de uns 3 anos atrás. Eu tenho um amigo que ele é um puta desenhista, artista de rua, grafiteiro, enfim. O pessoal não gosta de chamar de grafiteiro, né? Mas um artista mesmo, né? O Furlan aí, até citando ele. E ele falou, pô, cara, fui convidado por um projeto aqui. Pô, os caras vão ficar bilionários. Eu vou fazer todas as artes, eles vão fazer o NFT, a tokenização da minha arte. Porra, corta pra hoje, né? O que tá acontecendo?
Exato, não, é. Muito hype, fogo de palha de muita coisa, né? E como novidade, assim, vocês têm uma posição de ter mais contato e vivência no mundo tecnológico pra você cheirarem o bullshit meio de longe, né? Mas você vê, a maioria das pessoas não tem. Eu lembro que quando o Marcos Zuckerberg fez aquele vídeo lá anunciando o metaverso, todo o investimento, etc. Aí começou o frisson de toda a mídia especializada, toda a mídia de negócio, financeiro, Bloomberg, todo mundo. E aí, de repente, estava lá o prefeito da cidade tal fazendo a nossa primeira reunião no metaverso pra gente ver aí como é que vai aí. Tipo, não fazia uma ideia.
Eu recebi uma ligação em algum momento de uma pessoa durante a pandemia que teve aquele aplicativo que tu reunia pessoas pra debater por meio de voz, grupos de voz. Eu não vou lembrar o nome do aplicativo.
Ah, sim. Ah, o quê? Que tipo, rolou que nem o Twitter fez, aquela a mesma, um negócio assim?
Isso, isso. Twitter fez o Space, se não me engano.
Exato, é, tipo isso, né?
Enfim, teve um aplicativo que meio que foi o app que estourou a bolha nisso.
Isso, já existe, nem lembro o nome mais, brother.
Ninguém lembra o nome, eu também lembro.
Caralho, qual era o nome?
Eles tiveram a oportunidade de serem comprados aí por, tipo,
muito, cara.
Né? Tipo, acho que a Meta ofereceu uma grana pros caras.
E aí me colocaram num círculo de bate-papo muito aleatório, e o debate era, é o fim dos eventos presenciais agora que esse aplicativo chegou, e tinha uma tese de um especialista do porquê o meu mercado iria acabar, que não fazia sentido mais, porque, pô, se evento transmite conhecimento, a gente pode fazer por esse aplicativo aqui, não tem porquê mais viajar. Custo logística é mais barato. Eu falei, caraca, meu, sei lá, velho, acabou de chegar esse rolê aí.
Clubhouse, cara.
Caraca, lembrou, boa.
Não parece o nome de um lanche?
Totalmente. Aquele negócio que você pede no quarto do hotel às 2 da manhã. Dá um Clubhouse, por favor.
Isso. Muito bom, muito bom.
Mas é Club Sandwich, por isso que eu tô... Já comi muito. Todos ruins. E caríssimos. Developers. É por isso que esse cuidado agora, nessa explosão de IAs e serviços com agentes de IA, você tem que entender, porque às vezes uma ideia dessa... Você falou o negócio do relógio, o botão do... Ah, se cair, não sei o que botão. Beleza, hoje isso é uma feature nativa de qualquer Apple Watch, ou se bobear qualquer smartwatch, que eu não conheço muito bem o mercado de smartwatch, mas assim, chega uma gigante e simplesmente implementa a feature, que pra você é a sua vida. Pra uma gigante, ela assim, implementa essa feature aí, pronto, matou. É sinistro, entendeu? Então é isso que você tem que enxergar, né? Porque você fala assim, não é feature. Startup não é feature, brother. Mesmo porque o Uber é uma junção de um monte de feature super comum. Geolocalização, mensageiros, mapa, um monte de featurezinho que os caras simplesmente juntaram pra fazer um serviço que englobava todas essas features independentes. Então o Uber não é feature.
Não, não total. Mas tu tem cases legais, tipo Snapchat, assim, cara, que eu olhando de fora vejo, pô, tá aí um case que poderia ser só uma feature e ainda tem uma relevância dentro de um nicho.
Não, com certeza. Mas não por falta de tentativa, o Instagram tentou matar essa porra 1000 vezes, né?
A minha tese, de vozes da minha cabeça, tá? É que nem toda startup ela foi feita pra maior parte da população. O Snapchat, pra mim, é um exemplo disso. Cara, não, sim, é pra todo mundo e tá tudo bem. E que bom, ela fala bem com o nicho dela.
Aí eu adorava usar.
Sim, mas você reconhece que existe o sentimento de corrida do unicórnio pra caralho também?
Muito.
E os caras falam assim, ah, eu não quero ser startup de nicho, eu quero vender no mínimo minha startup pra Meta por 2 bilhões. Que criaram o caso do Instagram, né? Tipo, era uma startup que foi incorporada pela gigante. Beleza, todo mundo deu certo e tereréu. Mas não era só o feature, né? Era todo o resto, né?
E por isso que timing é importante.
Exatamente.
Eu sempre falo, cara, tem um timing de venda, assim. O cara que é startupeiro mesmo, tipo assim, pô, vou criar um negócio, meu objetivo é vender esse negócio. Eu fui um pouco assim com a Movestex, depois do meu primeiro negócio. Eu sabia que a Movestex ia ser adquirida em algum momento. A gente já teve até conversas com vários players, né, gringos, né? Obviamente a gente acabou optando por estar junto aqui hoje na Magalu Cloud, porque, cara, faz muita diferença. E aí, eu não vou entrar aqui em aspectos ideológicos, mas eu acredito muito no aspecto da soberania, né, de dados. E eu acho que o Brasil também tá muito para trás com relação a IA, cara. A gente, tipo assim, todos os laboratórios que criaram seus modelos, que têm seus modelos, ou são americanos ou chineses, né? Se amanhã ou depois, eu até fiz uma pergunta ontem numa palestra que eu tava. Galera, se amanhã o presidente dos Estados Unidos, independente de qual seja, fala assim, OpenAI, Anthropic, Meta, Google, fechem acesso aos seus LLMs a todos os brasileiros. Como que vai ser a sua empresa amanhã? Como que vai estar o seu trabalho amanhã?
Acabou
a
tua empresa, exatamente.
Cara, mais uma vez, eu não tô falando que isso vai acontecer, tá, galera?
Não, mas você tá dependendo dessa empresa num outro ecossistema que você não controla, né?
Exato. E aí, por isso que eu defendo muito esse aspecto, por exemplo, a questão da Magalu Cloud, pela questão da soberania, tanto de dados quanto de tecnologia, cara. A gente tá criando tecnologia no Brasil e isso é muito legal. Mas o timing é importante, porque, por exemplo, se eu tivesse, talvez, feito essa venda, cara, agora em 2026, talvez nem teria acontecido. Por quê? Porque tem um timing. Então, o empreendedor é aquilo, né? Ele pode pensar em feature, tudo bem, mas ele tem que pensar que tudo existe um timing, assim, tudo tem um momento de acontecer. E é por isso que ele precisa saber, e acho que esse é o maior segredo, né, cara, do bom empreendedor, ele tem que saber o momento dele matar a startup dele. E quando eu falo de matar, todos os dias ele tem que procurar formas de matar a startup dele. Todos os dias. Então, assim, o Uber, até a gente tava citando aqui uma coisa interessante, né? Quando a gente olha pra receita do Uber, obviamente, majoritariamente vem das corridas, né? O percentual que eles têm ali e tal, né? Eles pagam um percentual pro parceiro e eles ficam com um FII ali daquela corrida. Cara, hoje mesmo, eu tava pegando o Uber aqui, eu não sei se já perceberam a porrada de propaganda que tem, assim. Eu mesmo acabei
muito,
de
ficar assim. É, mas caralho.
Hoje já é representativo a parte de ads. Assim como, eventualmente, eles vão colocando outras coisas, ele precisa pensar em formas que consiga trazer mais capital pra empresa, gere mais receita e, cara, formas mais inovadoras, vou colocar entre aspas, precisar de ad não ser inovador, de transformar o produto dele em algo que, cara, vai continuar evoluindo no decorrer dos anos, que vai continuar trazendo resultado, seja financeiro, seja de valor pro cliente, assim por diante.
E sem descaralhar a proposta original do produto, né? Porque senão...
Exato, lógico.
E aí, esporadicamente, exatamente, tu entende porque a mesma empresa que faz computador faz liquidificador também em algum momento da jornada dela.
Exatamente. Aí você entende porque tem um jovem nerd no Magalu.
Que pra um bom empreendedor faz muito sentido.
Muito, cara.
Porque lembra que eu falei? Olha só, a gente tava falando agora da Meta. Por que que quando o Mark Zuckerberg, ele fez o videozinho dele lá bonitinho, cara, as ações da Meta subiram, ele conseguiu fazer o rebranding, ele conseguiu fazer uma porrada de coisas legais. No outro dia, porque ele domina o quê? Distribuição.
Distribuição?
Cara, ele domina distribuição. Ele por si só já é distribuição. O Elon Musk já é distribuição por si só. Um tweet dele vale quanto, cara? Imagina ele falar, cara, quantos... Ele, porra, não tinha um lança-chamas que esgotou em não sei quanto tempo? Tipo, uma coisa ridícula.
Ah, mas aí, cara, meu amigo, aí é o negócio do hype, da culta personalidade do Elon Musk. Essa é outra parada.
Eu tenho um exemplo que não tem nada a ver com startup, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu tento fazer... Aprender bastante pra aquilo que eu faço. Eu acho que a moda te ensina muito sobre FOMO, cara. E quando startup começar a buscar um pouquinho do mercado de moda, tem uma, cara, tem uma marca que eu adoro que lançou um tijolo e vendeu tijolo e deu sold out de tijolo, tá? É uma empresa de streetwear bem conhecida mundialmente e que lançou um tijolo, cara, senso de comunidade.
Ah, não é a Balenciaga, não. Tá vendendo
tijolo? Não é. Cara, ela é bem...
A Balenciaga é só saquinho de supermercado.
Não é só saquinho de supermercado.
Eu já tava vendo a Balenciaga venderia um tijolo.
Ela é a marca de skate que hypou, assim, e acabou pegando...
Supreme, né? Foi a Supreme que lançou,
né? A Supreme lançou um tijolo, pô.
Aí não tem nada. Aí não tem feature, não tem nada.
Não tem nada. Mas tem senso de comunidade, cara.
É desejo, comunidade, é o caralho, exato. Mas aí, tipo assim, que a gente tá falando de inovação, e vender tijolo não é inovação. E tijolo é, tipo assim, beleza, a gente criou aqui um rolê, uma comunidade, a galera compraria um tijolo, beleza, vamos vender, vou botar o tijolo à venda. Aí você entende isso, beleza, vai ficar bom no Excel, etc. Mas assim, é diferente do cara, assim, certamente você não vai receber venda do tijolo hypado no Gramado Summit, entendeu? Vai ter gente mais...
Não, total, mas tu tem uma série de produtos muito bons também. O que eu quero dizer, assim, empresa que consegue criar um senso de comunidade, seja colocando o fundador na frente ou fazendo a sua marca ser muito mais um movimento do que propriamente um negócio, faz um canal de distribuição gigantesco, cara.
Ah, com certeza. O nosso financiamento coletivo do board game, etc, do Nerdcast RPG foram muito isso. Tipo assim, a gente fez com a comunidade produtos que eles mesmos votaram em querer e tal, e a gente, enfim, teve essa experiência de uma outra forma, não startup, mas assim, de trabalhar com a comunidade e criar produtos de valor que a comunidade entendia que valia a pena, que funcionava pra eles e contribuíram, né? Super dá certo isso.
Mas Ale, olha só como você, e acho que esse é o papo que a gente tá falando do básico, né, cara? É que tudo que a gente tá falando tem nome, assim, tipo, crescer comunidade, a gente chama no mercado startupeiro de community-led growth. Que é como, por exemplo, o Gramado Summit, com certeza também se estabelece, já vai criando uma comunidade. É uma estratégia de aquisição e distribuição muito relevante hoje, porque é aquilo que a gente tá falando. No momento que a gente não tem diferenciação de valor, porque quase tudo é commodity, amanhã ou depois eu consigo matar através de um negócio que é open source ou foi lançado por um laboratório que eu já pago lá, OpenAI ou Anthropic. Um SaaS que eu tava usando, o que vai fazer eu continuar usando aquele SaaS? Ou o valor dele é muito alto, assim, pra mim, em termos de retorno, ou eu tô inserido dentro de uma comunidade que, cara, tem uma troca ali que pra mim é muito mais relevante até do que o valor final que aquele produto me entrega. Que aí tem a relação com pertencimento. Talvez o Marcos tá se referenciando. Cara, eu pertenço aqui. Então, tipo, porra, eu vou usar esse produto XTTO. Cara, e aí a gente vê uma porrada de gente aí fazendo muito bem isso. Infelizmente, a gente acabou vendo isso acontecendo muito com o influenciador. Na venda de cursos, há controvérsia se os cursos de fato trazem valor final ou não, ou se é mais em cima da base de fã naquele momento mais de fanatismo. Mas, cara, pra quem é de tech, pra quem tá criando startup, um movimento de distribuição é interessante. Se ele conseguir estabelecer uma comunidade ou pré-produto ou até durante a construção do produto. Na minha época, por exemplo, né, eu trabalhei vários anos na Microsoft. Porra, a comunidade da Microsoft era gigantesca. Não sei como tá nos dias de hoje, porque eu tô distante, né, um pouco. Mas, cara, muita gente usava a Microsoft, fazia certificações, etc, porque eles eram o que a gente chama de fanboy, né? Assim como ter fanboy de Apple.
Developers, 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 developers. É isso, tá falando de Microsoft.
É isso. E esse cara que falou isso, tá? Ele era muito bom de fazer isso, o Steve Ballmer.
Bom, esse bom tem muitas camadas do que significa esse bom.
É, tem muitas camadas.
Apesar dele fazer umas previsões meio erradas em algum momento da vida.
Cara, né? Tipo do iPhone, né? Que tipo, o iPhone vai morrer, né? Imagina um telefone que só tem um botão, né?
É, a BlackBerry apostou nisso também. Adivinha quem morreu.
E aí eu posso falar uma parada, que a gente tava falando de inovação e tal, e eu tenho uma frase que me marcou bastante, eu até queria trazer aqui, que é o seguinte, ó. A gente tem que separar o que é inovação de novidade.
Exato, é verdade.
Novidade, cara, é uma coisa que traz ali pras pessoas uma visão de uau, que ideia legal e tudo mais. Inovação é uma parada que muda hábito, que muda comportamento. Então, quando a gente olha pro Uber, é inovação. Porque, cara, mudou o hábito, mudou a forma até como a gente considera, até o tempo aceitável pra esperar um táxi, né? Pra esperar um carro.
Mudou, mudou pra caralho.
Antigamente ficava 3 horas esperando e beleza, né? Tava ali de boa, pedia com antecedência. Hoje demora 10 minutos e a gente fica a pé da vida, né, cara? Esse é um ponto relevante, assim. O que eu tô construindo, e se eu quero, obviamente, criar algo inovador, porque também, né, nada errado de você fazer um rapper de IA aí, tudo bem. Mas, cara, novidade vai chamar atenção, beleza? Inovação muda comportamento. Pra mim, a IA, do jeito que a gente conhece hoje, LLMs, Transformers, etc., é inovação. Por quê? Por mais que a gente tenha uma bolha de preço, e isso eu tenho que concordar com qualquer pessoa que seja especialista ou não e falar, cara, tá super valorizado uma série de startups e empresas aí, tem um overpricing de tudo.
Até as grandes, mano.
Até as grandes, sim, as big techs, né, e tudo mais, mas muito drivado por isso, pela IA. Cara, no fim do dia, em termos de importância, eu não acho que a gente tá vivendo uma bolha, eu acho que a gente tá passando uma fase muito parecida com o que foi a internet ali nos anos 2000, que era uma bolha, super valorização de muita coisa, gente que comprou gato por lebre.
Eu acho que tá no CapEx, tá na quantidade de investimento que você tá fazendo e no retorno que você tá já se oferindo e se projetando. Tipo assim, opa, essa conta não tá fechando, quando é que vai fechar essa conta? Entendeu? Essa que é o, meio que o balão que tá voando em cima de todo mundo.
E nesse momento de fechar, cara, o que é lixo vai ser desprezado, o que vai ficar vão ser as coisas boas.
Foi o que aconteceu no ano 2000, exatamente.
Mas a bolha faz parte do efeito manada, né, cara, que a gente vive desde que a gente se entende como gente.
Sim, exatamente. Esse papo vai continuar no Gramado Summit, que eu sei, entendeu? E aí eu queria perguntar pra você, Marcos, o que, que você tá vendo? Primeiro fala um pouco do Gramado Summit, da importância dele dentro desse mercado, e me diz o que, que você tá vendo desse papo que a gente teve, o que, que tá chegando no Gramado Summit agora, em maio, pra gente continuar essa conversa, pra gente entender mesmo qual vão ser as pautas mais relevantes a sendo tratadas, quais vão ser os speakers mais importantes que vão estar lá, tipo assim, conta um pouco um geral, uma visão geral do Gramado Summit e o que, que a gente pode esperar esse ano.
Acho que assim, num contexto geral, o que eu sempre busquei enquanto Gramado Summit foi ser autêntico. E no mundo onde tá todo mundo tão igual o tempo inteiro, a gente desesperado por novidades, a Gramado Summit, ela tende a ser autêntica, até porque eu acho que existe uma bolha de summits, não só no Brasil, mas no mundo. E o que a Gramado Summit sempre foi autêntica, no sentido de não ter medo de estar aquém da obviedade, e se a gente precisar criar, a gente ser protagonista naquilo que a gente entende que é um bom conteúdo, a gente é independente daquilo que o mercado espera de nós. Uma das coisas que pra mim norteia 2026 no que tange conteúdo de Gramado Summit, é Make It Human, a ideia de a gente poder ter uma discussão de verdade sobre o nosso papel frente a um mundo que mudou por completo no último ano e tende a mudar cada vez mais e mais rápido. Então eu queria fazer da Gramado Summit esse grande palco de discussões a ponto que a gente tivesse conversas tão sérias e tão importantes como existe em eventos como Davos, na Suíça. E eu acredito que sim, a gente pode fazer de Gramado um grande palco dessas discussões, onde tem desde a esfera pública, a esfera privada, conversando e entendendo qual que é o papel do ser humano nesse jogo inteiro. E eu acredito que talvez a parte mais bonita, viu, é que do mesmo jeito que a gente conta com um player gigantesco como a Magalu Cloud no evento, participando ativamente, trazendo as soluções, a gente também tem aí mais de 300 startups do Brasil inteiro, com ideias que muitas vezes são relevantes e estão buscando a sua primeira oportunidade, independente do round de captação, mas assim, talvez não estivessem num lugar tão fácil de serem encontradas. E uma das coisas que a gente fez recente, eu confesso pra vocês que eu gostei muito, assim, porque é difícil entender o que a gente faz. Cara, é 20 mil pessoas, são todos os estados brasileiros, é um evento muito, muito grande, e eu acho que tem uma coisa muito bonita que talvez a Gramado Summit seja o único evento que faz o que acontece quase que naturalmente quando a gente participa de evento fora do país, né? Porque olha só, a gente, quando participa de um evento fora do país, a gente vai por causa do evento, mas aproveita pra fazer turismo também, que é uma coisa que no Brasil não é tão comum. E na Gramado Summit a gente quer que isso aconteça, cara, que as pessoas venham pra Gramado Summit por causa do evento, mas, cara, encontrem uma cidade incrível aqui e que muitas das possibilidades de negócio, elas saiam dos pavilhões. Porque eu posso começar um papo com a Moni, com o Thiago, com a Lê, mas, cara, a gente vai se encontrar depois num fundi e vai continuar batendo esse papo.
Isso, fundi, chocolate.
Porque a cidade, ela te dá essa oportunidade. E uma das coisas que eu acho muito legal e tem sido o nosso grande foco, cara, é a gente tentou entender numa pesquisa quem a gente é na vida de muitas outras pessoas. E uma frase que veio quase que de forma recorrente é que ninguém sai igual de uma Gramado Summit e se tudo der certo, o mundo também não. Então fica meu convite aí, 6 a 8 de maio, cara, um evento realmente genuíno, verdadeiro e com orgulho gigante de ser brasileiro, cara.
Em Gramado, chocolate, fundi, tudo isso junto, gente.
Eu queria reforçar o convite por parte da Magalu Cloud, né? A gente vai estar lá com o stand grandão, vai ter palestras dentro do nosso stand, brindes. E aqui no meu ponto, a equipe do Marcos deixou um cupom para...
Ah, ouvir. É verdade.
O quê?
O cupom é Jovem Nerd 20. Acredito que é para 20% de desconto. 20% de desconto.
Olha aí, não, maravilhoso.
Achei que era para levar 20 pessoas.
É tão legal assim, ó, porque nessa época, cupom de desconto é uma parada rara. Porque é um momento, e é uma coisa que eu nunca vou entender e fica aqui como dica de entender comportamento para quando a gente vai participar de evento. No início de Gramado Summit, ele começa com 365 dias de antecedência. Eu tento vender ingresso super barato para que a maior parte das pessoas adquiram de forma antecipada e dêem tranquilidade e fluxo de caixa.
É em cima da hora, é em cima da hora. Brasileiro é em cima da hora.
É impressionante, cara.
É isso, brasileiro é assim mesmo.
Aí eu encontro uma ou outra pessoa nos corredores, pô, ingresso tá caro. Falei, cara, eu comecei vendendo por um décimo do valor. Dá pra fazer antecipação disso e o fluxo da minha, o caixa da minha empresa agradece, inclusive.
Mas você que é brasileiro e compra tudo em cima da hora, ainda dá tempo. É isso ainda que eu tô querendo dizer também. Muito bom, cara. Lembrando, dias?
6, 7, 8 de maio.
6, 7, 8 de maio em Gramado. Não tem como errar. É Gramado somente porque é em Gramado, gente. Não preciso explicar isso, né? Os hotéis, tem hotel ainda? Tá tudo certo?
Gramado agora já começa a ficar um pouco sobrecarregado, mas...
Ó, então fica ligado.
Cara, nossa pequena cidadezinha de 40 mil habitantes recebe aí 8 milhões de turistas ano.
É, realmente, não é pouca coisa, não.
Vou estar em Gramado também, só fazendo um parênteses aqui, a Mo já falou. Magalu Cloud vai estar, talvez, aí com o maior stand, né? O Marcos pode confirmar, mas acredito que sim, do evento, um dos maiores. Além das palestras, né, que vão rolar ali, múltiplas palestras no próprio evento, também vamos ter palestras no stand. Então, com certeza, vou estar lá também falando sobre inteligência artificial e palhetas mexicanas de tecnologia e coisas do tipo.
Adorei o termo.
Você sabe o que eu pensei agora, enquanto a gente tava falando de modas, e eu gostei do termo também.
Vai pro slide da palestra, né, Tiagão?
Vai,
bota no slide, bota no slide. Maravilha, gente. Não se esqueça, Magalu Cloud é magalu.cloud, você já sabe, você pode contratar, é um serviço aberto, você pode simplesmente fazer a sua conta e ver qual a estrutura que você precisa, né, Mônica?
É isso, e contas novas ganham créditos, ganham R$100 para testar os nossos produtos.
Olha só, gente, tem toda a informação aqui no post, não se esqueça, tá chegando agora Gramado Summit, não perca, vá pra Gramado, aproveita, dá uma esticada, você já fica, é no fim de semana ou é antes do fim de semana? Agora eu não sei quais são os dias.
Quarta, quinta e sexta.
É quarta, quinta e sexta? Emenda no fim de semana.
É isso, é a ideia, é a ideia.
Ô Marcos, sabe o que tá fazendo? Prefeitura e Gramado sabe o que tá fazendo também. Maravilha, gente, obrigado. Tem informações aí no post, Magalu também, gigantesco, é isso? Estamos com mega stand, mega estrutura lá.
Ah, a gente vai ter Magalu Cloud em quase todos os pontos turísticos. Mangaloclau.
Ó, oh, no Fundi também vai ter Mangaloclau no Fundi?
Aí não sei. Só descobri.
Essa eu não contei ainda pra ninguém da Mangaloclau, mas a gente criou umas plaquinhas de restaurantes parceiros que tem Gramado Summit Mangaloclau. Então, tecnicamente, vai estar no Fundi também.
Ah, tá vendo? É isso. Isso significa presença. É isso. Onde você for, tecnologia, inovação, você vai ver Mangaloclau. Muito obrigado. Valeu, Gramado Summit tá chegando. Obrigado, Marcos. Parabéns, Thiago. Valeu. Muito bom. Bom Summit sem Gramado. Agora em maio, não perca. Tem link aí no post. Valeu, galera!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.